Olá, fã do esporte do Resenha ESPN, que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa Disparado Favorito dos Boleiros. Venha, minha criança, venha, sem medo de ser feliz. Vamos apresentar o time dessa noite. Olha aqui, ó. Do meu lado, Wanderson de Paula Sabino.
Que isso,
Somália. O Somália original.
É verdade.
Hã? O genérico andou fazendo umas bobagens e sobrou pra ele. Olha lá, Djalminha, direto do Rio de Janeiro, de volta de temporada espanhola. Robert, olha o Robert, dos Santos, o Robert do São Caetano, ao lado do Somália, do Grêmio, do Corinthians, de tantas camisas importantes do futebol brasileiro, o Robert que, com Márcio Amoroso, que completa o nosso time, jogou, ou jogaram, vou incluir o Djalminha também na história, no Bugre, no Guarani. Márcio Amoroso, por conta disso, comece você a resenhar essa noite aqui.
Ah, é sempre um prazer imenso estar aqui no Resenha. Boa noite, fã do esporte. Somália verdadeiro, bem-vindo. Craque, artilheiro. Robert,
grande
olhar
amoroso.
Olhar pra essa carequinha aí, que naquela época não tinha carequinha, era cabeludo.
Era cabeludinho.
Qual que era o apelido dele, Dija?
De boneca. Cabelo de boneca.
Puta. Mas é bom demais, Prira, ter eles aqui com a gente. Eu comecei no Guarani e o Roger já estava lá, né? Uhum. Quando eu cheguei do Japão, o Roger já fazia parte daquele
Roger?
Time. Robert. O Robert já fazia parte.
Que quebrada, Somália!
O Robert já fazia parte daquele time. E o Dija dava dura nele.
Ah, Dija, é mesmo?
O Dija falava pra ele assim: ô, Robert, toca a bola, vai pra onde com a bola? E aí, Robert, confirma essa história?
Eu corria pra ele o tempo todo, o jogo todo. Eu de um lado, o Etspezinho do outro e o craque aí, aquele a bola no pé. Só porque resolvia jogo,
era
pô.
Era chato, era mas resolvia, né?
Mas resolvia.
Também, né? Não é igual os outros aí, não.
Que tem alguém que resolve, hein?
Marra, mas resolvia.
Dija, você confere, você concorda? Você vai corroborar com o que disse o Robert? Você pegava mesmo no pé?
Ô, Plirra, primeiro é um prazer imenso estar participando desse resenha aí, contigo, com o Marcinho Amoroso. Somália, que não tive o prazer de jogar junto, mas a gente se esbarra aqui no Rio de Janeiro muitas vezes.
Ah lá.
E esse Robert aí, rapaz, esse cabelo de boneca, ele me dava um trabalho, rapaz. Você viu que nos melhores momentos não apareceu uma jogada do Guarani, né? Tu viu? Ele fez gol de cabeça, gol de falta, driblando todo mundo. E do meu lado? Do meu lado nada, mas de verdade, ele corria, mas jogava muito. Não é só correr, não. Isso é história, porque Robert tinha muita qualidade, meu parceirão aí no Guarani, criado no Rio, então veio dolaria ali pro Guarani. Então, sim, eu tinha sempre um carinho especial. A dura faz parte. A dura era em todo mundo, né? Porque é a vontade de ganhar, é a vontade de querer melhorar. Mas, com certeza, assim, fiquei muito feliz, principalmente depois do Guarani, ver o Robert ter tido a carreira que teve, brilhante, seleção brasileira. Mas, do meu lado, malandro, eu não vi gol de cabeça, não vi gol de falta, não vi gol driblando todo mundo, mas tá tudo certo.
Eu fiz dois gols contra a Ponte Preta, que isso, rapaz. Fiz gol contra o Rio de Araras, fiz gol pra caramba também.
Marquei o derby.
Não,
né?
Igual ele, né, que ele batia tudo. Teve gol meu de falta, fiz os 10 gols de falta pelo Santos. Aí o Amoroso, por que você não bateu no Guarani, pô? O presidente lá pegava a bola, pô.
Ah, com o Djalma você sempre correu na subida, né? O Laria e Flamengo ficava ruim pra você também, porque você tava do lado do Laria.
Pelo amor de Deus, o Flamengo saiu na base.
Categoria de base.
Meu Deus do céu.
Que era juvenil ou júnior já?
Djalminha, Fabinho, Paulo Nunes, Marcelinho. Tinha um moleque que batia com as duas, Luiz Antônio, que era impressionante, mano.
Djalma sempre fala dele.
Paulo Nunes, pelo amor de Deus, era 5-6-0 todo jogo contra o Laria.
Ah, Somália, que é mais garoto nessa época, só colecionava figurinha, né, Somália?
Só batendo palma. Não tinha que não.
Pior que
esses caras.
As massas aí, com um danado desse tamanho, plano pros Vita com queijo, presunto, e a gente só com sustagem.
É mesmo?
Dava. Como é que vai ganhar?
Suplemento especial, vocês...
Ah. Nada, é. Os caras saíam ainda cheios de marra, mochilinha de
fralda. Era marrento?
Putz, muita marra, Nélio.
Aquele moleque.
O camarada, marra. É. Marra aí, de Almir. Mas ganharam, era 5-6-0.
Agora, Márcio, a gente almoçou antes da gravação do programa. E aí, a gente estava na Real, eu falei para eles, vou apresentá-los ao melhor pudim de leite do Brasil. O Robert me disse que não. Que pelo menos, lá atrás, o do Brinco de Ouro era mais gostoso.
Meu Deus, da tia.
Não, o pudim da tia do refeitório era espetacular.
Ah, não tem comparação do da tia, não.
O da tia não tem comparação. O melhor pudim do mundo de todos os tempos.
Era leite condensado puro.
Cortava assim, leite condensado puro. Coisa mais linda.
Ali não tinha controle nutricional, não.
Cheguei uma vareta do Olaria, né? Aí cheguei no Guarani, 5 refeições por dia, e vinha um pudim ainda, tá louco. Bom demais.
Grande Somália, falar um pouquinho Somália também, que a gente faz tempo que quer trazê-lo ao resenha.
Aí tem história, hein?
E quase que perdemos, viu, a chance.
Tem história, hein?
Porque em dezembro,
nossa,
o homem quase foi passar o Natal lá em cima. Não seria com o Papai Noel, seria com o Papai do Céu.
Amém.
Teve uma trombose venosa cerebral.
Verdade.
Falou assim, AVC no começo.
Sim, muita gente deu...
Que sustaço, do nada, assim.
Então, geralmente, quando você vem com recorrência, você se preocupa mais, né? Mas foi uma coisa do nada, né? Que eu senti num dia... Eu tinha programado uma viagem para Floripa com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. Um beijo para vocês. E eu falei assim, vamos antes para Ipatinga, casa dos meus pais.
Sim.
Ficar uns 2 dias lá e fiz aquele churrascão gostoso com a família.
Sim. Gordura.
Daqui é naibe.
Carninha com gordura.
Pagodinho rolando, amor, tudo certinho. Começou a me dar um desconforto no pescoço. De repente começou uma dor muito forte, aguda, na cabeça, atrás da nuca.
Pleno churrasco?
Pleno churrasco. Aí eu saí de canto assim, chamei minha esposa. E aí ela falou, o que foi? Não, eu tô com muita dor de cabeça, não sei porquê. Eu acho que eu vou desmaiar. Quando eu falei, acho que eu já tava no hospital, só lembro disso. E aí, graças ao bom Deus, né, com orações da galera, com pensamento de positividade, todo mundo orando e pedindo para que não pudesse acontecer nada, eu ter sequela, e graças a Deus eu fiquei...
Você é moleque, você tem quantos anos?
Tenho 46, né?
É, mais ou menos, moleque. É. Mas aqui não tem gato em nós, aqui é o mais jovem.
Não tem gato escondido. E aí, logo após, o médico tinha... no primeiro hospital que eu fui, falaram que tive um AVC, mas aí foi pro Massucuia, né, um hospital que tinha mais recurso. Aí deu o diagnóstico que eu tinha um trombose venosa no cérebro. E que perguntando se eu tinha alguém da família que já teve trombose, geralmente trombose
histórico.
Histórico, né? E aí meu pai tem, né? E minha irmã também teve, que é mais nova.
Caramba.
Mas mesmo assim, eles cogitou que foi por causa da injeção da Covid, né? Que são corpos que reagem de diferença, né? Cada um reage de uma forma. E o meu veio como trombose venosa.
E a recuperação como é que se dá?
Então, na mesma hora que eu fiquei hospitalizado 5 dias e depois eu fiquei 10 dias, aproximadamente 10 dias no hospital, eles me deram o caminhamento para casa. E aí falaram que eu ia meio que voltar a andar naturalmente, mas muito devagar. Como se eu estivesse aprendendo.
Em quanto tempo?
Em 3 meses. Tá. E aí...
E levou isso tudo?
Não, não levou isso tudo, porque graças a Deus o médico falou, porque o meu corpo, por ser...
Atleta,
então ajudou muito, né? E saúde, o esporte me ajudou muito. Então, quando deu 12 dias, né, em casa, e aí do nada eu falei, vou no banheiro, 3 horas da manhã, tava com vontade de ir no banheiro, levantei do nada, sem andar.
Do nada? Sem perceber?
Percebendo, aí fui lá, voltei, eu falei, ué, tem uma coisa estranha, eu tô sonhando, aí comecei a gritar igual um desesperado, que eu tava feliz demais.
E tem a dancinha, não?
Essa hora não vem nem a dancinha.
Merecia. Era funk aquilo?
Merecia. Não, era, a gente me dá tudo ali, na hora do gol, a gente quer saber a desolação.
Você já tá liberado pra fazer a dancinha ou não?
Ah, já tô, aí eu já, aí...
Ó a dancinha, ó a dancinha.
É muito estilo, pai. Oh, toma.
Que isso? Que funk era esse aí?
Acho que na época era o Claudinho Buchecha, né?
Qual que era?
A característica do Somália é Claudinho Buchecha.
É Claudinho Buchecha.
É isso mesmo.
Será que vai ter? Tem que ter hoje, né?
Não, ajustar.
Vamos fechar o programa com a dancinha?
Com certeza.
O João vai preparar a música pra gente encerrar o resenha, mas tem muito papo bom antes. Quer dizer, já tá liberado então?
Agora,
já tá jogando futebol?
Agora já fui liberado pra fazer as atividades normais, né? Não jogar.
Futebol você ainda não pode ficar
ainda
no contato.
Não. Deixar os 6 meses. Completar os 6 meses de medicamento, né? E eu já tô jogando futebol, mas tô bem de leve, sabe?
Uhum.
Indo devagarzinho, né? Dar o tempo ao tempo e manter a forma, que é o mais importante, pra gente começar depois a jogar o futebol melhor, jogar um futebolzinho aí.
Sim.
Vamos aguardar.
mesmo de avião, ele ainda não está liberado para usar, para voar.
Por causa do...
Veio para cá de Belo Horizonte para São Paulo, de ônibus.
Foi gostoso porque tinha muitos anos, né, que eu não sabia que era dar uma... Pegar o trecho na...
Pegou um leito legal?
Não, não, é 10 horas, né? É. Mas foi um maior prazer estar aqui junto com vocês aqui.
Isso é louco. E pra retribuir o teu esforço, a gente vai mostrar um dos seus gols mais bonitos que só aconteceu porque ali, ó, deu a pifada perfeita. Olha lá, olha semifinal da Copa Libertadores de 2002.
Outra caneta.
São Caetano e América do México.
Opa, nossa, fica aí na cara do gol.
É tudo bonito. Mas a pifada é a coisa mais bonita desse lado, hein?
Tem que pagar um cafezinho pra mim.
Não, nesse dia aí eu fui...
Passezinho normal.
Fui comemorar.
Tá bom, traíra.
Ô, Djalma, fui comemorar com ele, e fui bater na cabeça dele e quase me deu um soco. Ele falou que
usava
a mão na cabeça, porque eu tinha um spray lá que ele passava na careca.
Usava uns aparatos.
Passava.
Instant Hair Plus?
Sei lá, mano.
É?
E suava, transpirava, caía aquele trem.
Ô, Dija, como é bom ver essas imagens, né? Você vê, Somália, centroavante, de área, sai da área, dá duas canetas com a perna direita, faz uma tabela, sem querer, né? Que
era todo dia também, não.
Brincadeira à parte, mas finaliza de perna esquerda, né? Isso a gente vê pouco.
E dando moral pra assistência do Robin. O Somália deu duas canetas, achou ele, meteu de canhota.
O principal.
O Robin quer falar que pifou.
Porque você ia falar que ele, se ele não tivesse dado o passe, ele não ia chegar.
Só duas canetas. Duas canetas e um gol.
Aliás, o Robert já tinha história no futebol quando chega no São Caetano. Verdade. Só para lembrar, tinha sido vice-campeão brasileiro em 95 pelo Santos.
Exatamente.
Contra o Botafogo, Botafogo campeão. Tinha sido 4 anos mais tarde, de novo vice-campeão brasileiro,
9-9.
Perdendo a final para o Corinthians.
Mas nesse meio tempo eu fui campeão do Rio São Paulo 97 contra o Flamengo. Você estava no Flamengo 97?
Não estava.
Não ganhou nada em cima de mim, não.
No Maracanã contra o Flamengo, golaço do Ari.
Aquele time do short estrelado. Campeão,
com o professor Vanderlei, Zete, Ronaldão, Marcos Assunção, Timaço. E aí,
como é que se justificou a tua ida para o São Caetano?
Pois
porque você antes, no Grêmio, estava indo super bem.
Então, são duas passagens pelo Santos, né, distintas. 95, 96, 97. Em 97, o Grêmio me comprou. Tinha vendido o Carlos Miguel para Portugal.
O Sport.
Arilson para Alemanha, acho que era o Bayern, Leverkusen. E aí o Filipão me indicou lá, pô, compra esse moleque aí e tal. Daí fui. O Filipão nem tava lá, já tinha ido pro Japão. Aí eu fui, passei tempo
aí
no Grêmio,
machuquei. Você tá falando do Grêmio, a gente tá vendo imagens suas
em 2002.
São Caetano,
Aí eu fui bem, aí o Grêmio 99 me emprestou para o Atlético Mineiro, fez aquela campanha maravilhosa, campeão do Mineiro, campeão num torneio lá no Vietnã, jogou até na final contra o Ajax e vice-campeão brasileiro contra
o Corinthians,
Atlético Mineiro e Corinthians. Aí time pra caramba me ligando, aí o Filipão me ligou, pô, guri, pá, vem para cá pro Palmeiras, tá Paulo Angione, tudo certo. Quando eu desembarco ali em Congonhas, aí o meu empresário de Mar Veloso, ó, pega um táxi e vai pro Santos. Vai pra Vila Belmiro. Falei, mas como assim? Não tava indo pro Palmeiras? Não, desfez, o Grêmio te tocou. O
Filipão queria te levar pra aquele time que ganharia a Copa Libertadores.
2000.
Ah, já era um ano seguinte.
2000. Tá. E aí, falou, ó, o Grêmio quer o dono do teu passe, ainda não tinha passe livre. E aí o Grêmio tocou pau com o Anderson Lima.
Por que que o Grêmio abriu mão de você?
Estava querendo muito o lateral direito e o Anderson Lima tava voando no Santos, fazendo gol de falta, ultrapassar, tava bem. E aí, tocou pau, falei, já joguei lá, né? Então, vambora. Aí foi.
E também não tinha aquela coisa do Ronaldinho Gaúcho tá pedindo passagem?
Ah, não. Isso aí foi em 99. Ah, 99 que eu voltei da minha contusão.
Não vai dizer que você...
Não, olha a história.
Aí, pro Ronaldinho Gaúcho.
Peraí.
Ele contou lá no restaurante. Vamos ver se ele vai confirmar aqui.
Aí é o seguinte. Aí, 99, tô voltando, titular no Campeonato Gaúcho, né? Que só pancada e tal, voltando, né? Pegando o ritmo. Aí, o Atlético Mineiro vai lá e me liga lá, liga pro Grêmio, ó, quero o Robert e tal. E o Celso Roth e o time e a diretoria já queria que eu saísse pra entrar um menino lá, né?
Aí... E você não botava muita fé, né?
Não, pô.
Jura por Deus?
Mais ou menos. Mas aí...
Mas você achava que ele
fosse... Eu não queria ir pro Atlético Mineiro.
Foca de circo.
Eu sou titular do Grêmio, o que vocês querem me emprestar pro Atlético Mineiro? Ah, pra pegar ritmo de jogo, mas eu tô pegando aqui. Tô pegando ritmo de jogo aqui. Aí o meu empresário chegou e me chamou no canto, ó, é o seguinte, a realidade é o seguinte. Eles querem abrir espaço pro Ronaldinho Gaúcho. Eu falei, que Ronaldinho Gaúcho, mano? Quem é o Ronaldinho Gaúcho?
Quem é Ronaldinho?
O negócio é o Tinga. O Tinga já era titular do Grêmio.
Era badalado.
Pô, pra caramba. Aí eles vão ver se ainda vai dar certo esse moleque aí e tal. Aí eu fui pro Atlético Mineiro. É. Tô disputando lá o Mineiro e tal, vendo o jogo da semifinal. Inter e Grêmio. Quando o Ronaldinho Gaúcho dá dois, ele é só do Dunga, cara. Aí os caras do da
TV. Ainda bem que você foi pro Atlético.
Não, não,
ainda
não, graças bem, a Deus.
Ainda bem que você foi. Aí os caras do Atlético. Pô, ainda bem que você tá aqui, que você não ia jogar, não. Jogava pro Banco Eterno pro moleque. Aí que depois ele pegou seleção.
Banco Eterno pro moleque? Ah, não, pro moleque ou pra você? Você vê como as coisas se interligam? É. De repente, olha, vamos longe aqui. De repente, se o Ronaldinho Gaúcho amarga um banco eterno pro Robert.
Não, eu que
não tinha pentacampeonato.
Exatamente, ele não ia se desenvolver.
Claro, não ia se desenvolver, não ia fazer aquele gol contra a Inglaterra.
Não ia fazer aquele golaço na Copa América de dois chapéus.
Você fez o certíssimo, viu, Robert?
Aí, em 2002, a gente disputando já pelo Santos, já. O Paulista foi mal, né? Eliminado o Paulista, eliminado o Rio-São Paulo. A gente ia ficar de abril até agosto sem competição nenhuma, o Santos. Foi quando o Leão veio, depois do Seleção Brasileira. Ficou treinando os moleques, aí o São Caetano abriu aquela
janelinha.
É,
pra você jogar só o mata-mata?
Só o mata-mata. Quando abre na Libertadores para novas contratações. Aí sim, o supervisor do São Caetano tá lá, o Carlinhos Eike, né, o japonês. Tá, não sei o quê, vamos lá, tal. Aí eu falei, Carlinhos, é o seguinte, eu já assinando o empréstimo, tudo certo.
Era o quê? 3 meses de empréstimo?
3 meses. É. Eu falei, ô, Carlinhos, tem um moleque aqui, cara. Putz, ali no coletivo, o Odivan não consegue nem chegar nele, cara. O moleque é serelepe e tal. Olha, pede pro Jair Pissani levar junto comigo.
Fazer um pacote.
Ele no segundo tempo, um contra um, rabiscar. Aí, quem é? Robinho.
Aí Robinho poderia ter ido com você pro São Caetano.
São Caetano.
É. Na hora ele ligou lá pro Jair Pissani. Jair Pissani, o Robert tá indicando o moleque aqui. Aqui tá tudo certo, o Robert vai.
Uhum.
Ele tá indicando o moleque aqui que ele tá desesperado pra gente levar, porque vai ajudar no segundo tempo. Aí quem é? Robinho, jogou aonde? Jogou em lugar nenhum, pô. É. Jair Pissani. Aquela doçura. Aquela doçura dele, né? Jogou onde? Que não conheço. É só o Robert que eu quero. Aí foi. Robinho poderia ter ido lá pro São Caetano ajudar nós.
Já que você emendou o nome do Robinho, agora eu vou te fazer uma pergunta.
Diga.
Você viu o Robinho crescer no Santos e provavelmente, claro, como todos nós, vemos o Neymar crescer no Santos.
Verdade.
Se você pudesse escolher um para jogar do seu lado, hoje,
Robinho.
Quem você escolheria?
Robinho. No início de carreira.
No início de carreira, no auge dos dois.
É que ele tinha uma característica mais de grupo, assim, de durante o jogo, ele servia muito.
Mais coletivo.
O Neymar também é gênio.
Agora, Somaré, você já estava no São Caetano, já estava jogando, já jogou a primeira fase daquela Libertadores. Quando o Robert chegou, vamos dar moral para ele.
Cara,
o quanto que ele agregou de qualidade ao azulão?
Irmão, quando falou Robert, eu falei, puta, mas aí foi uma vez de eu falar, né? Jogou aonde o Robert? Aí eu fui e falei, vou pesquisar, né, mano?
Vou dar uma pesquisada?
Vou dar uma pesquisada. Aí quando eu comecei a olhar os times que ele... Atlético Mineiro, Grêmio, falei, aí já... Não, esse cara serve.
Serve. Aí, pô, todo
seleção, pô. Pô, tá maluco.
Você jogou a Copa das Confederações com o Leão?
Joguei.
Não, mas é puro suco. O Robert chegou numa força, pô, numa vontade.
É, mais ou menos, né?
Pai.
Não, em 2000.
Então, antes da gente falar da Libertadores, tem resenha com o Leão?
Tem, pô. Tem, porque... Não, é meio que...
Cronológico.
Não, já ligado na final, na final da...
Ah, então, vamos falar, então, antes de falar do Leão,
isso.
Vamos falar da final contra o Olímpio. Você lembra do script, Márcio?
Ah,
em Assunção, defensor, você estava na Europa fora, brilhando.
É, estava.
Por isso você não lembra. Outro nível.
Pesquisar,
2001, foi isso?
Borussia.
2002.
Estava no Borussia Dortmund.
2002.
Ó, aqui, mano. Estava no Borussia Dortmund. Olha lá, Ailton. Você estava no rebote ali, hein, Somar?
Mão de alface goleiro, foi bom.
Ou quem cruzou foi o Russo.
1-0 São Caetano de Djalma, em pleno defensor de El Chaco.
Mas o
Ciro... Aí, a volta no Pacaembu,
fizemos 1-0 de novo.
É você ali?
Primeiro tempo, Ailton.
Eu tô ali agora, ó.
Ailton. Somália, Ailton. Gol.
Se não é você, não tem 1-0.
Primeiro tempo, virou 1-0 ali, ô.
Aí o Pissarro foi expulso no final do primeiro tempo, o jogo do Pacaembu. Mas mesmo assim, a vantagem de vocês era considerável. 2-0 no agregado.
2-0, pô.
E conseguiram tomar 2 gols no segundo tempo.
Cara, quem jogou?
Perderam a decisão nos penais. Doeu demais, Tomás?
Meu Deus.
Tava tudo organizado pra festejar, porque quem ia... Eu acho que quem foi contratado foi até Ivete Sangalo.
Tava,
é mesmo?
Já tava na avenida ali do Goiás, prontinho.
Tudo contratado.
Mas é São Caetano.
É, e só que uma coisa que a gente comentou muito...
Eu já tava, então, fazendo aquecimento da voz.
Eu acho que faltou um pouquinho mais de consideração da turma do São Caetano, que nós nos concentramos muito, né? Até porque demais. Nós tava... era uma coisa que era inédita pro São Caetano, com pouca existência no mundo futebolístico, chegar uma final com a Libertadores.
Serginho. Parecido Serginho ali. É. Foi um dos que
lotado, lotado.
Lotado. Todas as quatro, cinco torcidas estavam presentes, querendo torcendo pro São Caetano. Mas a gente perdeu nos pênaltis aí, realmente doeu bastante. Doeu. Uhum.
Por que você acha que vocês tomaram a virada, Robert?
Cara, primeiro jogo lá, 1-0, né? Jogamos bem, mas quem foi o melhor campo foi o Silvio. Fechou o gol, nunca vi um
atleta. Silvio Luiz.
Silvio Luiz, 2 metros de altura, bom demais, pegava no ângulo, jogou muito.
Pô, o goleiro fechou, então não jogou bem.
Não, jogou muito e é o seguinte, a gente tinha chance, depois de 1-0, ficou escancarado pra gente fazer o segundo. Fazer uma vantagem ainda maior. Já Pisserna resolveu segurar, tá bom, 1-0. É. Fomos aí pra São Paulo, a semana inteira só se falava em Real Madrid, o Jair Pisserna queria entrevista de Real Madrid.
Não, a gente tava pensando
o Mundial de Clubes com um jogo só, né?
Jogo só. Continental. Professor, calma. Vamos ganhar primeiro. Aqui o Real Madrid, que já tava pensando em Real Madrid.
Real Madrid Galáctico.
É, Galáctico.
Zidane, Ronaldo tinha acabado de chegar.
Sim, já tava, a festa exatamente. Já tava preparada. Tava...
E aí meio que assim, começou a todo mundo entrar num clima de oba-oba, uma desconcentração, principalmente depois desse gol.
Pô, a expulsão do Pisserni, teve alguma influência?
Não, não teve, né? O que influenciou foi realmente no intervalo, a gente meio que baixou guarda, foi voltar pro campo meio sonolento, ah, vamos passar o tempo pra dar a volta olímpica. E o carequinha aí, o Osterman, só jogou nesse
muito,
jogo
jogou
aí
muito.
Também.
Só?
Não,
muito.
Não, só jogou nesse jogo também, né? Que depois o Grêmio contratou ele, jogou nada. Pô, só jogou contra mim, que eu também é um leão, pô, pelo amor de Deus. Jogou muito, aí fez a diferença, foi pros pênaltis, aí o Pisserni já tinha tirado todos os batedores, foi fechando o time pra não tomar mais gol, e só ficou o zagueiro lateral pra bater. E...
Os abençoados, né, Robert?
É, não deu.
Você bateu o pênalti, Tomás?
Não, o melhor batedor de pênalti, esse é o quinto, né? Ah. Mas não chegou nem no quinto.
Nem chegou no quinto.
Aliás, em 2008, você também não bate pênalti contra a LDU pelo Fluminense, outro vice-campeonato seu de Copa Libertadores.
Ah, pã.
Hã? Eu brincadeira.
Inclusão?
Flusão.
Gostam, Thiago.
Nessa época eu tinha sido
considerado. Fez 3
hat-trick
e perdeu na decisão pro pênalti.
A torcida começou a chamar pelo meu nome, né? Somali e Tartar pra poder entrar pra.
Maracanã pedindo Somali.
Tá maluco. Ah. Melhor batedor de pênalti lá de fora, a torcida do tricolor começou a gritar.
Renatão nada.
Eu toda hora. E não, eu tinha uma convivência com o Renato, muito, todos nós, né?
Mas
o
sabe
Renato,
que tu não bateu? Tu dormiu na pré-eleição dele?
Não, essa era foi outra.
Conta essa que nós vamos ter uma dividida em cima disso.
Que isso?
Não entrega, não.
Não, não, e aí essa torcida começou a gritar e eu falei, pô, Renato, e aí, mano? O pai tá on. Aí ele, pai nada tá de
on.
Me escutar.
O pai tá on.
Nada dele me escutar, que de repente a torcida começou a chamar pelo nome Tartar. E aí foi acabando o tempo e colocou o Roger pra fechar, pra ir pros pênaltis mesmo. Aí eu falei, deu ruim. Aí nós erramos 3 primeiros pênaltis, eu já tinha comprado, já tinha dado a metade de um apartamento.
Sério mesmo?
Antes do bicho? Lógico, tava gostosinho, pai, o time tava naquele naipe, eu
como
pensei...
É que é essa, Marcelo?
O apartamento aonde?
Vou dar a metade aí, lá em Belo Horizonte, vou dar a metade aí,
deu um
e como eu já vou ganhar aí, eu já tô despreocupado.
Meu Deus.
Quando moiou, começou o mês da fatura.
Puta, que partida, né? Thiago Neves.
Primeiro pênalti perdido, você já viu o teu apartamento indo pro vinagre.
Foi ruim, aí de repente vem o Conca, aí depois do Conca, acho que foi o Cícero, se não me engano, que errou o terceiro.
Ó, o Washington aí. Coração Valente.
O Washington também,
não, então, foi o Coração Valente.
Aí teu apartamento Conca, desmoronou. Como é que você fez pra pagar apartamento?
A gente dá um jeitinho, né?
Ai, meu Deus.
A gente tem um nome a zelar ali, né, rapaz? Né?
Qual final de Libertadores doeu mais perder?
Acho que é do São Caetano, né? Porque
você tinha um protagonismo.
O time. Histórico também do São Caetano, né? Como surgiu o São Caetano.
O Fluminense também não tinha título de Libertadores. Aliás, só foi ter no ano passado.
Também, mas o planejamento do Fluminense era muito mais recheado, né, do que do São Caetano. São jogadores que praticamente quase o Brasil, o mundo, não conhecia. Uhum. Ficou conhecendo através da Libertadores, né? Então, Somália veio ser o Somália através desse campeonato de São Caetano aí. Principalmente eu como o melhor jogador da Libertadores.
Pra você, Robert, qual é decisão de brasileiro perdida doeu mais? 95 ou 99?
Né? É? 95. Claro que 99 doeu demais, né? Pela campanha nossa, né? Ganhamos o Corinthians no primeiro jogo da final lá. No segundo jogo da final, o Márcio Rezende Freitas.
Ele te mandou um abraço.
É, se ouve muito mal de novo. O índio deu aquela mãozada na bola. Ele não
marcou. Márcio as duas vezes?
As duas, Márcio. Eu e o Galo. O Galo tava também em 95. O Galo Volante, que é o executivo do Santos hoje.
Sim.
E eu falei, calma, Márcio, ele tá de brincadeira, né, cara? Aí tudo bem, mas de 95 doeu mais, cara. Doeu mais por conta dos erros do, né, cidadão, Marcos Rezende Freitas. Depois ele admitiu. E se tivesse VAR, ia ser tricampeão brasileiro.
Né? Sim. Realmente. Mas também esse gostei de si.
Si.
Se meu pai fosse branco.
Pois é.
Só que não vamos falar só das derrotas, vamos falar das vitórias também. Claro, 2002, você foi campeão brasileiro.
Foi campeão brasileiro.
Depois de dois vícios, um título.
Pelo Santos.
Só que o início da caminhada pra você...
Cara, foi difícil.
Começou muito tortuosa, né?
Exatamente, cara.
Não, aí, ó, peraí.
É São Caetano.
Aí é. Calma, gente, o pessoal tá animado. Aí é o título paulista do Somália. É, pelo São Caetano, conquistado
título,
em 2004.
Isso.
Contra o Paulista Jundiaí, mas você tá no banquinho aí.
E era um timão também.
Era um time muito bom, o São Caetano sempre teve bons elencos. E nesse momento eu jogava duas partidas.
E o Mundial com o Márcio Amoroso.
Todo mundo.
É.
Não pá, controvérsia. Era aí que, né?
Olha lá, e quem fez a diferença ali foi o Varley, que entrou no segundo tempo, acabou.
Graças a Deus o Mineirinho tava naquela hora ali.
É.
E o Robert, ali a gente tá falando de 2004, dois anos antes. É, foi campeão brasileiro pelo Santos. Foi. Antes da gente mostrar as imagens da final contra o Corinthians, que você participa ativamente, né? O Diego Ribas se machuca no comecinho com um, dois minutos
machucado.
De jogo. Na formação daquele time, já tá machucado?
Tá machucado, né?
Oh, aqui, você sabia?
Aqui, não, a gente pensou que fosse...
Aqui que vuduzinho, tá fazendo, ó. Aqui é o vuduzinho,
ó. O vuduzinho, ó.
Tá machucado? Também.
Já tava machucado. Não, porque assim...
Meteu o vuduzinho. Na
gravidade da lesão, só quem sabia era o médico, o Leão e o próprio Diego. O Diego foi para sacrifício mesmo, né? A gente não sabia da gravidade. E no primeiro jogo da final, o Alberto tomou terceiro amarelo. Para mim, o Leão ia escalar, ia adiantar o Diego com o Robinho na frente.
Yeah.
Aí eu, Paulo Almeida, Renatinho e Elano, pô. É normal, eu entrava todo jogo, tava entrando todo jogo.
Aí
mas
começou,
não era assim,
começou,
né?
Começou o Batoré.
Aí começou o Willian. Jogou bem até.
Até você virar o 12º jogador.
Exatamente.
Do Leão, você penou, né?
Quando a gente estava no São Caetano, na Libertadores, tinha um regime de treinamento, de concentração incrível. Jogava na quarta noite, folga na quinta, para ver esposa, filho e tal. Reapresentação na sexta, a gente ficava enclausurado num resort ali. Treinando, se alimentando, descansando, acumulando energia. Quarta-feira, de novo jogar, quinta folga. Sexta, a gente ia lá para Atibaia.
Uhum.
Uma semana de treinamento, tá... E era assim, foi assim até o final da competição. Por isso que o nosso time corria pra caramba, corria demais. Flavinho, né, detonava ali junto com o Jair Pissarro. E foi bom, chegamos na final, aí eu falei, não aguento. Acabou a final, vou pegar o avião, vou lá pro Beach Park em Fortaleza e descansar.
Preciso dar um respiro.
Dá um respiro, pô, que isso. Tava,
o Robson nunca treinou tanto na vida como treinou no São Caetano.
E
nunca
aí,
treinou tanto.
E aí, o que aconteceu? Tô indo pro aeroporto e me ligo com o supervisor do Santos. Na mesma noite, o Evaldo, tá onde? Falei, tô indo pro aeroporto, vou ficar uma semana descansando a mente, que foi muito tenso aqui e tal. O professor Leão tá aqui do meu lado, quer que você venha aqui amanhã, se apresente no CT.
Papai ligou.
Aí eu, não, fala com ele que não vai dar, que eu vou me avisar só semana que vem. Já paguei hotel, paguei passagem, que isso? Você não vai vir, professor, não vai vir. Aí o Leão deu uma espinafrada lá, eu vi, né? Então tá, você que sabe. Pum, desligou. Quando eu retorno pro Santos, uma semana depois, ele nem olha na minha cara. Eu dou bom dia, ele vira a cara, vou apertar a mão dele, fiquei no vácuo. Nada. Coletivo, ele mandava os caras bater em mim e não dava falta. Dá nele. Aí ligava pro meu empresário, pô, professor, ô Gilmar Veloz, arruma um clube aí, porque aqui não vai dar, não vou jogar. Fica quieto, o time tá voando, fica quieto.
O time já tinha embalado.
Já tava embalado com o Robinho e Diego, já era a sensação do Brasil. Falei, cara, mas o homem nem olha a minha cara, não vou nem no banco. Aí fiquei umas 5 rodacinhas no banco. Aí o meu empresário, ó, fica quieto, calma, ganha ele, não... fica quieto. Uhum. Aí beleza, fiquei quieto, fui treinando, reclamando de nada. E o time foi. Aí ele começou a me colocar no banco. Aí depois ele começou a botar faltando um minuto. Aí daqui a pouco virei o 12º jogador. E aí foi o que aconteceu na final, eu entrei. Já tinha entrado no mata-mata contra o Grêmio. Tempos depois ele vai no...
No primeiro jogo, no jogo da Vila?
Isso, no jogo da Vila.
O Chocolate.
Da Vila. Acho que era o Elano que tava sem... Tava com cartão amarelo. Bom, aí ganhei a confiança dele. A gente foi o campeão, ficamos amigos. Pô, sensacional. Depois ele tava no Palmeiras. Ele contou uma história pro Rubens Cardoso lá no Palmeiras, estava no Palmeiras, aí depois eu fiquei sabendo. Falei, ah, não acredito em atrás de Cristo. O único atrás de Cristo que eu acredito é o Robert. Isso, aí eu ferrei ele, tentei ferrar a vida toda. E ele ficou quieto, me ganhou e tal. Esse cara é fera. O resto é tudo.
Você trabalhou com o Leão, Samar?
Trabalhei, tive o prazer de trabalhar com o Leão. No São Caetano.
Nossa!
Me convenceu muito, não.
Foi engraçado, mas foi bom. Só.
Não tem nenhuma resenha com ele, não?
Não, porque ele também ficou um período muito rápido em São Caetano, né? Não ficou muito tempo lá, não. Mas não tive muito.
Todo mundo aqui teve uma passagem. Jama também com o Leão? Eu tive Leão. Com o Corinthians, né?
Com o Leão.
E naquela confusão.
Não, não trabalhei com ele, não. Eu cheguei, quando eu chego no Japão, no Shimizu, ele tinha acabado de sair. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com o Leão, não. Mas é engraçado que, assim,
né?
A gente conhece vários atletas... Não, no Guarani também não. Vários atletas, assim, que uns adoram o Leão, assim, foi maravilhoso, e outros não gostam, assim, da maneira de trabalhar. Então, assim, vários conflitos de opinião. Eu, como não trabalhei com ele, não posso nem opinar.
Mas eu adoro o Leão, por quê? Porque ele me convocou o ano todo, 2001.
Sim.
Eu tava voando.
Ele é só brasileiro.
Foi. E depois, quando chega em 2002, esse ocorrido, eu fico, pô, não tô entendendo, professor, tal. Aí eu entendi a situação. Mas, pra mim, era o Leão que tinha que
ser... Ah, quer dizer que em 2001 você tava indo. Ah, quer dizer que em 2001 você tava indo pra seleção, né?
Claro.
E o Leão foi lá e La Coruña me veio jogar e não me levou, né?
Ah, você dá cabeçada no treinador,
tava,
pô?
Né?
Aí não dá, aí ficou com medo de tu, pô.
Não, cabeçada foi depois. Cabeçada foi depois, isso aí foi antes. Cabeçada era o Filipão, não era o Leão.
Era uma concorrência, eu fui pra seleção brasileira, tinha que correr com o Djalminha, só. Alex, Ricardinho, Zé Roberto, que jogava de meia esquerda já.
Esses
lá.
Esses quatro que você citou pra Copa de 2002, só foi o Ricardinho depois do corte do Emerson.
Marcelinho Carioca, você falou.
Também não foi. Márcio também não foi.
Não, Ronaldinho Rivaldo, eram quatro camisas de meio campo. Quatro camisas, duas, tchau. Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo, acaba, esquece. E outras duas aí, ó. Djalminha, Zé Roberto.
Juninho Paulista.
Juninho Pernambucano. Cara, aí, olha a geração que eu, né, tive a honra e o privilégio de fazer parte.
Opa! Olha lá, hoje ele tá presente. Ele não tá exatamente aqui na pista da boate, mas viu, Somário? Essa é a boate do Djalma.
Deixa o Somália na pista.
Deixa o Somália na pista.
Aí deixa que o pai desenrola, viu, Djalma?
Somália representa bem. Somália representa bem na pista.
Se você acompanha mesmo o resenha, como você disse que acompanha, você sabe, Somália. O Robert também disse que vê. Essa é a hora do quê, Márcio Amoroso? Chegou a hora da dividida do resenha ESPN.
Fala, pessoal! Poxa, que maravilha poder participar desse quadro, mas ainda com duas feras, dois atletas, dois ex-jogadores, né, como eu também. Tive o privilégio de jogar junto com o Somário no São Caetano e com o Robert também no São Caetano. Depois o Robert, o velho Panturra. Tá? Tivemos a oportunidade de defender o Santos também na ocasião. E o Robert, eu vou te dizer, ele tem vários apelidos, cara, mas eu vou deixar um só aqui, tá? Que é o Panturra, né? Mas assim, ó, o Robert, ele era uma pessoa ímpar, tá? Por quê? Ele chegava, eu acredito que ele chegava às 5 horas da manhã no clube, isso, no Santos, tá? Já justamente com todas as notícias fresquinhas, já. Então a gente não precisava de internet. E outra, se tivesse um teste hoje, tá? Pra saber, o Robert no teste, com certeza, daria TDAH, porque esse camarada não para um só minuto. Ele fica de um lado pro outro. 5 horas da manhã ele já tá lá no treino.
Musculação.
Ele já tinha todas as notícias, ele sabia de tudo. É um camarada que é... Ô, Robert, conta pra gente, você continua da mesma forma ainda? Eu acredito que sim. Um beijo pra vocês aí, Deus abençoe. Valeu, um abraço.
Grande Rubens Cardoso.
Beijão, Rubão.
Rubens Cardoso,
Rubão.
Vice-campeão. Boleiraço.
Boleiraço, Robert.
Boleiraço. Sabia tudo, acompanhar todos os programas. Nossa, todas as mesas redondas.
Todas as notícias estavam prontinhas.
Só que eu chegava cedo para fazer musculação, fazer reforço muscular. Eu já fazia o pré-treino, o pré-aquecimento. Profissional, né? Mas também eu gostava de ler. Ler jornal pra caramba, ler revista.
Nada disso, não gostava de ficar em casa.
Não, eu gostava.
Até hoje, já é verdade.
Até hoje.
Mesmo, Jauminha, isso mesmo.
Eu vou ver 15 de Jaú, com o Carlinhos.
5 horas da manhã no treino.
5 horas, antes do Galo cantar, o homem tá...
NBA, né, Djalma, porque a gente jogava um joguinho na época, na Atari, não sei, era o Odisseia ou Atari. Pô, nossa, era uma briga e ele, mano. NBA ali.
Você segue acompanhando muito o esporte americano.
Nossa, NFL, NBA, MLB, nossa, beisebol, sei tudo.
Gosta de tudo? Então tá ligado na gente o tempo todo.
É lógico. Sou assim.
E continua aceleradíssimo?
Pouquinho. Deu uma diminuída, né?
Tá forte também, viu? Agora ele tá de camisa, não dá pra perceber. Ele trouxe uma camisa bonita pra participar do programa, Márcio. Tá esquema
fazer, né? Dá
o joelho.
Pegou os produtinhos lá com o Fábio Luciano.
Não, nada de produto.
Lugano, é Lugano
que é só treino, alimentação, boa alimentação e descanso.
Ó. Para, Dir.
Ô, Plirra. Não, eu posso perguntar, fazer uma pergunta agora um pouco mais séria pro Careca, assim, que a gente é muito amigo, eu nunca tive a oportunidade de perguntá-lo. É, o pessoal falou que na época do Grêmio, você passou, assim, por alguns problemas de depressão, essas coisas assim?
Ótima Robert? Pergunta. Foi.
Boa. Passei, tive um problema sério de depressão. Eu tava depressão em 96, começou em 96 no Santos. É. No Santos eu tava com depressão já, mas piorou quando cheguei no Grêmio por conta da contusão do ligamento cruzado, né?
Sim.
Na minha estreia no Grêmio, Grêmio e São Paulo, fui subir com o lateral direito do São Paulo, foi até o Zé Carlos, foi pra seleção. Sim. Na descida, rompi o ligamento cruzado, torci o joelho, cara, aí veio com tudo, né? Depressão, síndrome de pânico, bipolaridade, o Grêmio, o meu caso foi tão grave, que o Grêmio teve que me internar numa clínica de reabilitação. E aí foi ali que eu tive uma cura sobrenatural, espiritual, aí o meu momento com Deus. E
na clínica mesmo?
Na clínica.
Teve assim um momento específico?
Específico. Um clamor lá que eu tive com Deus e tal. E aí eu fui curado instantaneamente. E depois daquela situação, eu voltei pro Grêmio e voltei, cheguei até a seleção brasileira. Foi aí que deu uma recomposição. Mas eu tive...
Numa época que se falava muito pouco a respeito.
Muito pouco, e eu convivi com isso. Eu joguei em 96 praticamente todinho em depressão.
Quais eram os sintomas mais fortes, assim?
Choro. Ia pro choro, chorando. Eu pegava o carro na minha casa, tinha isso filme no carro. Chorava o caminho
todo. Ia pro jogo chorando?
Ia pro treino chorando. Estacionava no CT, secava as lágrimas. Ia pro vestiário. E aí, rapaziada, tal. Cavava o treino, entrava no carro chorando pra casa. Ninguém sabia, só a minha família na época, né? E aí tentando de tudo e convivi com isso. E aí eu fui ver meus números pelo Santos. Cara, 96 foi onde eu evoluí mais de gol, assistência, número de jogos. Que a gente não tinha pra onde correr, porque assim, eu sei que a situação, a geração hoje é diferente. É muito importante ter terapia, psicólogo, assistência social, demais. Hoje então, as doenças mentais hoje, emocionais, né, interferem demais. O emocional interfere demais no... em qualquer nível de atleta ali, em pessoa. E naquela época não tinha essa assistência. E eu tive que, ó, entrou na cancha, os problemas de fora, tinha que meter o... ir mesmo.
O suporte de vocês, em todos os aspectos, era muito melhor. Eu imagino o Somália. Saiu do América, né? América Mineiro.
América,
direto pra Holanda, pro Feyenoord.
Pra Eslovênia.
A primeira Eslovênia?
Eslovênia.
E aí você ficou quanto tempo na Eslovênia?
Fiquei em período de um ano.
Com quantos anos?
Eu tinha...
Foi antes do Feyenoord?
Antes do Feyenoord. Feyenoord eu já tinha 17 para 18.
Ah, pô, adolescente.
Adolescente. É. Eu lembro até hoje que o América nunca tinha participado de um torneio internacional. Foi o primeiro torneio do América. E recebeu o convite e nisso eu não estava escalado para ir para junto com a galera. Aí foi machucando um, foi machucando outro, foi machucando um. E aí eu lembro até hoje que... como é que era o treinador, gente? Esqueci até o nome.
Mas tudo bem.
Mas enfim. Ah. E aí, falou, Somália, você foi cogitado para poder viajar junto com a turma. Eu falei, ah, tá tranquilo, tô preparado. E aí eu fui treinar, o primeiro treino no profissional, me profissionalizou, e aí logo de cara eu já fui viajar. Aí eu não tinha jogado nenhuma partida. Na última partida contra o público de Sele, eu entrei e fiz os dois gols que deu a vitória. E dali o próprio público de Sele queria me contratar, se eu queria passar um período de 6 a 1 ano lá, para mim ver se eu ia me adaptar. Uhum. E aí o América aceitou a proposta e para mim foi muito bom.
Você foi com alguém?
Não, sozinho.
Foi sozinho?
Sozinho, com a cara e coragem. Meu pai...
17 para 18 anos?
Praticamente 18.
Baixou na Eslovênia?
Na Eslovênia.
Na raça. Não, é do lado de Udine ali, viu?
É.
Na raça. Fronteira com a
Itália. E aí, engraçado que assim que eu cheguei... todo mundo se despedindo, aí que veio o choro. Eu falei, caraca, não sei falar a língua, não sei falar um inglês, não sei falar nada. Aí ia ter um intérprete pra mim, tinha tudo conversado já com... Ia ter um intérprete que ia conversar comigo, ia estar comigo acompanhando os treinamentos. E eu fiquei mais confortável, mas é complicado, né? Novo, nunca tinha saído de partida.
O Feyenoord já tinha um amparo maior ou não?
Hã?
quando você foi para a Holanda?
Sim.
Já era uma outra situação?
Não, aí já era uma outra situação. Mas quando eu cheguei no
Você foi bem na Holanda, né? Foi campeão holandês, não foi?
E na Eslovênia, assim que eu cheguei, a primeira coisa que os caras falaram, depois que o time voltou, falaram que nunca jogou um negro no time.
Então, essa é a história que é engraçada.
Foi o primeiro negro a jogar no time do Célia, do público.
Como é que você foi recebido?
Muito tranquilo, até porque eu não sabia falar inglês e também para mim, se tava me xingando ou não, não sabia porra
nenhuma. Tava.
Tava tudo certo. E aí o cara foi e falou assim, olha, seu contrato aqui. Assinei o contrato, eu lembro que eu ia ganhar $2,000 na época. O dólar tava 3. Falei, pô, aí eu liguei pros meus pais, não, tô rico, tô cheio do dinheiro, agora esquece, pai. Aí logo em seguida já veio um patrocínio lá da Hugo Boss. Eu, porra, nem sabia nem o que era Hugo Boss. Falei, que marca é essa? A marca é internacional.
Patrocínio exclusivo?
Exclusivo.
Que isso?
Aí eu fiquei grandão, chato. Aí o cara me chamou depois no canto e falou assim, agora eu preciso que, se você quer, eu tenho um outro contrato para você. Qual que seria? Se você ir na escola ou na faculdade, como eles nunca viram um negro de perto, eu vou dar $3,000, mais do que o seu salário, para você só ficar parado e eles passar. Aí eles faziam uma fila lá, eu ficava paradinho assim, eles iam passar a mão assim, pra ver se era tinta. Aí fazia a fila e eles passavam. E não era, e não teve preconceito em nada, cara. E eu ficava assim com a mão assim, e dizia, oh my God. Aí passava a mão assim, eu ia, os caras assustavam. Os caras davam uns pulos, as mulheres davam uns pulos.
Caraca.
Eu era muito resenha, eu falei, caraca. Eu falei, não, mano, tô ganhando mais dinheiro aqui com a minha cor do que jogando futebol.
Não era preconceito, era desconhecimento.
Era desconhecimento.
Ô, Pri, tem uma história fantástica do Somália. Conta quando você foi pra igreja com o profeta.
Foi no Grêmio, pô.
No Grêmio, essa aí é maravilhosa, essa aí.
No Grêmio, Mário Sérgio, que Deus a tem, né?
Mário Sérgio Ponte de Paiva.
Ele era diretor na época, né? E ele que começou a falar que... Vou começar do início, né? Tá. Porque o que acontece? Eu cheguei no Grêmio, assim que eu cheguei no Grêmio, empolgado que o Grêmio tinha sido rebaixado em 2005, e eu era um dos jogadores mais, assim, que ia ser mais bem pago, né? Juntamente com o Andes, que ia renovar o contrato. O Andes que surgiu aí.
Sim, moleque, depois fez carreira na Inglaterra.
E aí ia jogar eu e ele no ataque. E aí eu cheguei no Grêmio, primeira semana eu falei, caraca, tô sem moral, hein, mano? Tô vendo muito jornal falando de mim, não. Eu gostava de aparecer no jornalzinho.
Gostava?
Aí eu falei, vou dar uma volta, né, pô? Porto Alegre, coisa linda, cidade maravilhosa. Aí fui. Chegou, eu vi uma fila enorme. Não sei nem que boate que era. Uma baladinha. Eu falei, puta, como é que eu vou entrar ali, mano? Aí eu tinha um carrinho legal, aí parei na porta, chamei o segurança, tudo bem? Tá falando aqui é Somália, eu queria ver com você como é que tá funcionando, porque a casa, o dono me ligou e falou que eu poderia vir, que ia estar um camarote esperando pra mim aí. Ele falou assim, peraí que eu vou chamar o gerente. Aí chamou o gerente, não, Somália, que isso? Chegou agora do Grêmio? Pô, seja um maior prazer, me levou, 4 segurança. Aí todo mundo ficou olhando, né? Eu fiquei grandão. Ó, você vai ficar naquele camarote lá em cima, eu fiquei lá em cima. Boate rolando, eu falei, caraca, eu não tô vendo ninguém subindo pra cima. Pô, só eu mesmo, eu tô VIP mesmo, mas sozinho não tem graça. Aí, peraí, vou ter que fazer alguma coisa, mano, não é possível. Aí eu lembrei de uma situação que quase aconteceu comigo de verdade lá na Arábia. Não, na Arábia, na Eslovênia. Eu fui, peguei um relógio meu, botei no bolso e tava tocando pagode lá. Aí eu chamei o gerente, falei, mano, acabei de perder um Rolex aqui e aquele que achar eu vou dar R$10.000. Aí ele foi lá em cima, parou o palco. Para tudo, para com a palhaçada. Abaixei. Pô, o Somália tá dando um 10 mil quem achar o relógio dele.
Rolex
ele
dele.
Perdeu um Rolex. Rapaz, quando falou isso, geral começou a levantar. Procurando para tudo quanto é lado. Ia querendo achar o Rolex por causa dos 10 mil. Fim das contas, quando eu subi lá em cima, o camarote tava como? Lotado, pai.
Então,
o pai ficou grandão, né, pai? Aí o pai tirou onda, aí o pai ficou grandão. Mas essa aí que
acelera aí, porque a gente tem muita coisa pra mostrar no programa.
E aí lá no Grêmio, lá foi quando você perguntou,
o profeta da igreja.
Lá do profeta. Aí falou assim, ó, gente, agora tá tendo disco de denúncia. Aquele jogador que tiver na balada vai ser recebido ali uma informação e você vai tomar uma multa.
A torcida providenciou isso
não,
ou o próprio clube?
O diretor, Mário Sérgio.
Tá.
E aí eu falei,
o Mário tava como diretor.
Isso. E aí isso tava uma semana, eu falei, ô Mário, desculpa aí, mas eu tenho que ir na igreja. Eu preciso orar. Porque vai ter um jogo muito difícil, eu gosto de fazer minhas orações, então eu vou mandar um segurança aí com você. Eu falei, beleza.
Caramba.
Aí o segurança foi. Dois seguranças, aí foi os dois. Aí na hora lá, sentei no primeiro lugar da fila, tô vendo o pastor orar.
Você foi pra igreja mesmo?
Pra igreja. Aí os dois, assim, um do lado do outro. Aí tal, o pastor assim, gente, vamos orar agora, quero que todos encurvem sua cabeça, feche os olhos. Aí fecharam os olhos. Aí de repente, quando todo mundo deu amém, os dois, os grandes olhou pro lado, cadê o Somália?
Desapareceu?
Desapareceu. Quase que acabei com a carreira dos caras. Até hoje os caras vão assim, pô, mas você é uma lenda.
Você foi pro segundo turno.
Aí eu
você
não,
tá acordadão aí agora?
Tô bem.
Tá acordado? Ah,
sempre.
Tá mesmo?
Muito.
Luiz Alberto, e você? Tá ligado?
Grande Pirral. Fala, galera do Resenha. Um abraço a todos. Falar desse convidado aí, amigo, gente boa demais, Somália. Prazer, irmão, ter jogado com você em 2008, aquele grupo maravilhoso. A resenha do Somália foi de manhã, né? Renato gostava das resenhas de manhã, tinha nossa salinha lá de reunião. E aí a gente chegou antes, Renato entrou um pouquinho depois, né? E aí quando ele entra na sala, ele para, né? Ficou parado. E aí todo mundo ficou olhando pra ele, né? E aí o Renato falou assim, é, gente, a noite é feita pra dormir. E aí eu não entendi nada, né? Aí eu peguei, olhei pra trás, nego velho, nego somalhão, dando aquele cochilo na hora da resenha do Renato aí.
Mas na verdade...
Aí ele acordou, foi... somalhão acordou. Não, Renatão, não, professor, tava acordado. Tava dormindo, não. E aí o Renato falou, é, pode deixar que eu sei. Você tá com um bebezinho em casa, né? Não tá deixando você dormir à noite, né? Olha, muito engraçado, cara. Foi muito engraçado. A gente ria muito, cara. É... Somália, irmão, te amo, tá? Prazer estar mandando esse recado aí pra você. E um abraço a todos aí.
Ô, grande Luiz Alberto. O bebê Alberto chorava muito de noite?
Porra, é? Demais.
Toda
mas
noite.
Foi numa pré-eleição só, porque ele juntou o grupo todo na pré-eleição. E ia falar do jogo que nós ia, do time que nós ia enfrentar. Uhum. E aí o ar-condicionado batendo bem na minha lata, né? Pô, e aí é complicado. E aí ele tem mania de ficar assim, rodando na chave.
Sabe, sabe,
aí aquele barulhinho da chave, mano, eu fui, sabe? Vim aqui, mano. E eu escutando, tô escutando, eu tô com os olhos fechados.
Sim, claro.
Aí apaguei, de repente ele vai...
Sabe onde o bebê chorava? Na catwalk, né?
Catwalk.
Essa era a igreja do segundo?
É, de muleta, como é que é? Né? Aí eu tô lá no Rio, lá tinha os melhores boates, chamava Catwalk, né? E eu lembro que a seleção brasileira veio jogar no Maracanã, com o Robinho, com meu padrinho de casamento, o Gilberto Silva, né? E aí ele falou, pô, quanto tempo que eu não te vejo? Pô, passa lá, depois vai todo mundo pra lá, vai o Robinho, vai logo, a família toda. Não sei nada de palhaçada, não, vai ser mais gente familiar. Falei, tá tranquilo. Falei, ô, nega, velho, deixa eu dar uma voltinha ali rapidinho, mas tem tanto tempo, eu tinha acabado de operar o joelho. Sim. Aí eu falei, não, tá tranquilo. Aí ela deixou, aí eu fui lá, falei, ó, vou voltar cedinho. Só que aí fiquei lá, né, com o muletinho pra cima, pra baixo, assim, dançando, o couro comendo, eu dançando, dando risada. Aí no Rio tem muito paparazzo, né? Eu tô vendo lá, eu saindo da boate, o pessoal batendo foto e tal, tá tudo tranquilo, falei, não, tá de boa. Aí beleza, quando eu tô chegando no trem, tô vendo aquele monte de jornal, os caras olhando pra mim, dando risada. O Renato tava com o jornal, falando, parabéns, eu falei, o que foi? Aí quando eu fui lá, falou, tá escrito assim, bem grandão assim, jogador Somália, nem a muleta segura jogador Somália. Continua dançando mesmo com a muleta. Porra, pra quê? Depois disso, mano,
Renato encarnou daí.
Aí encarnou, aí ficou naquele naipe.
Prepara os passinhos pro segundo bloco. A gente vai fazer uma parada agora no Resenha ESPN e vamos terminar. João Gonzalez já preparou aqui o funk pra você fechar o Resenha.
Funk,
antes disso, teremos questão de equilíbrio e perspectiva do campo com Robert e Somália, abrilhantando demais o Resenha ESPN de hoje. A gente volta já para o esporte. Não saia daí. Sei que não precisa nem pedir, mas não vai sair daí. E volta com o Resenha ESPN. Faltam 5, 6 minutinhos para terminar o programa. Tem muita coisa boa reservada para Robert e Somália, começando pela questão de equilíbrio. Robert e Somália tem que responder rápido, de bate-pronto. Das saudades, Robert, que você tem do futebol, a maior é...
Jogar, né? Jogar e jogar clássicos, principalmente.
Uhum. Somália.
Fico com o Robert também. Jogar é importante demais, estar junto com a torcida.
Mas, assim, alguma coisa em especial no jogar?
No jogar, a resenha.
Nossa, a resenha, né?
Pô,
resenha é tão bom quanto jogar. É o melhor, né?
Verdade.
Robert, do que eu tenho menos saudades dos tempos de futebol?
Das contusões.
Ah, boa. Somália.
Das contusões e das...
Você vai colar o Robert em todos?
Não, mas concentrações, os paparazzi. É muita coisa, pô.
As preleções.
Entendeu? Pra não dormir.
Fui banco, mas merecia, Robert, ser titular daquele time.
2002, no jogo da final. Ah, o Leão foi escolher o...
Ah, também só comeu dois minutinhos.
É bom. Bom.
Somália, você foi banco, mas merecia ser titular de que time?
São Caetano, 2004.
Ah, Muricy!
Ô, Muricy, esquece de mim não, tá maluco?
Quase joguei lá, mas acabou não rolando, Robert.
Palmeiras duas vezes.
Duas vezes? Tem mais uma, além da cara do Filipão,
2003,
que você
contou? 2003, voltando do Japão pro Brasil.
Que ano daí a segunda
2003.
Vez? Ah, 2003, logo depois?
Logo depois.
Somália, onde que você quase jogou, mas não rolou?
Santos.
Quando?
É, 2008. Fizeram a proposta pra mim, eu tinha já estava na cidade de Santos, já em São Paulo, interior. Boa. E quando eu cheguei, o Renato mais o Branco me ligou e falou: olha, o Robinho tá saindo e o Ganso também. Você vai ficar aí, você não é um jogador que desequilibra num contra um.
Como o Ganso? O Ganso saiu depois.
Ganso não, desculpa.
Giovani?
Giovani. Ah. E aí o Renato Gaúcho mais o Branco falou assim: aqui nós já temos um plantel praticamente pronto, que é Thiago Neves, Thiago Silva, Conk, por aí afora. Eu falei assim, o quê? E quanto tá pagando? E aí eu meti o pé.
Robert queria ter ficado mais tempo naquele time.
Atlético Mineiro.
Aquele de 99?
99. Foi no ano seguinte, disputou a Libertadores. Quase ganhou.
E você, Somário?
Fluminense.
O de 2008?
2008. Time excelente. Que
ia ter jogado um pouquinho mais por lá?
Um pouquinho mais, é.
Tá certo. A perspectiva do campo do Somália foi vestindo a gloriosa camisa do tricolor carioca. E a gente vai ver agora a perspectiva do campo. Márcio Amoroso, e essa jogada ensaiada do Fusão contra
muita
o Atlético
gente
Paranaense?
Fala que foi uma cagada, mas...
Foi sem querer.
Calma,
foi dominado. Foi dominado.
Dominou, é mesmo?
Errado. Já era programado. É? Pergunta o Thiago Neves. Tá maluco? Aí a batida sem
falar. A programada de alma. Você acredita que isso aí tava combinado, tava programado?
Ah, estrenar, vou sair a semana inteira. Combinadíssimo.
Primeiro, tá ligado?
Quem que fez a baixadinha ali?
Foi o...
Pô, um golaço desse tem que dar moral. Pô.
É. Quem que fez a embaixadinha ali que ia virar, ia chutar e você entrou na
resolveu, frente? Resolveu dar.
Ali na... Ah, que voltou a bola pra mim.
Pelo menos você foi dominar pra você proteger. A bola subiu.
A bola subiu. Aí, Rafael.
Dois pra ele virar e bater.
Aí o pai.
O Richardson na Copa do Mundo não dominou a bola mal e depois acabou saindo um golaço de voleio ali? Por falar em golaço, Santos e Rio Branco de Americana, 1996.
Aí ele gosta.
Márcio Amoroso.
Aí ele gosta.
Márcio Amoroso.
7 de março de
1996. Que arrancada, pai.
Aí, ó, 45 de segundo, né? Olha o campinho.
Isso.
Olha o estado do gramado.
O goleiro, Márcio.
Não, o goleiro.
Com a direita, ele caiu.
O goleirão. Não, pô, agora vendo bem o lance.
Acabou o campo da Vila.
Ah, Marcos Assunção correndo atrás de mim aí.
Vendo
aí,
bem.
Marcos Assunção. Liga o turbo. Ali ele. Vai, Assunção. Vai, Assunção.
Tá cavaco.
Acabou. Cavaquinho. Dijama, alguma observação técnica do lance?
Puskás.
Não, tenho, porque o Robert fez esse gol aí porque o campo tava assim, porque ele era lento pra caramba, aí ele foi nesse campo aí, ele conseguiu conduzir a bola.
Igualou.
Tô brincando, o golaço do Robert. Parabéns, Puskás. Careca. Lindo gol. Não, tô brincando, golaço, qualidade Puskás máxima. Esse garoto aí tinha muita qualidade.
30 segundos pra acabar o resenha aí,
ESPN. De alto nível.
Muito obrigado, Djalma. Muito obrigado, Márcio Amoroso. Somália.
Obrigado,
Robert.
Tamo junto, é
firme e forte, desse firme jeito, forte. Cheio de saúde.
Porra, obrigado.
Valeu, Robert.
Junto,
e pra provar que você tá voando, levanta aí.
Pô, agora, mano.
Joãozinho, só logo,
olha o estilo.
Só logo.
É isso, mano. É o estilo.
Tchau, gente. Até semana que vem. Fechamos com Somália no Funkzinho.
Bora, Somália.
Solta o som. Cadê a música?